Está aberta a presente sessão, hoje, de 2010. Peço ao deputado Milton Barbosa a expediente sobre a mesa. Peço Vossa Excelência que faça a leitura do mesmo.
Parecer número 041/2010, Procuradoria-Geral. Referência, pedido de impeachment. Ementa, pedido de impeachment do governador em exercício do Distrito Federal, requisitos para recebimento e processamento na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Incidência da Lei número 1079, de 10 de abril de 1950, precedendo o STF. Só isso aí? Está perfeito?
Tá. O expediente que está sobre a mesa é sobre o deputado Milton Barbosa, que já acabou de ler, é a respeito do pedido de impeachment que foi protocolado aqui nessa casa. E nós estamos dando prosseguimento já com fazendo a juntada ao processo do parecer da Procuradoria.
Isso aqui é o expediente ao processo?
Não. Isso aqui não. É outra coisa, é meu.
Tá bom. Essa sessão foi convocada anteriormente para no dia de hoje nós elegemos a comissão especial. Indicar os seus membros, eleger os seus membros e pergunto se há acordo entre os deputados de eleger também presidente e relator. Faço a consulta plenária.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor
presidente. Questão de ordem, deputado Batista.
O encaminhamento que nós deixamos há alguns instantes. Até em virtude de blocos ainda não poderem indicar membros, eu tenho a impressão que não nos permite eleger relator e presidente da comissão especial. O encaminhamento seria nós criarmos a comissão especial, me parece, deputado Paulo Tadeu, é isso, que temos três membros que, efetivos, eu estou incluso entre eles, e essa comissão estaria criada e teríamos, dentro de uma linha de análise de blocos partidários, mais dois nomes ainda a serem indicados. Razão pela qual eu vejo uma dificuldade de nós já estarmos... A comissão não pode se reunir em toda a sua plenitude para ver quem é presidente e quem é relator.
Deputado.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Godoy Bosa. Só um minutinho, deputado Paulo.
O deputado Batista fez a sua fundamentação baseada em que há um bloco que não indicou o seu representante, ou dois blocos. Ocorre que nós viemos aqui hoje predispostos, ou anteriormente fomos contactados para que definíssemos todas as situações pendentes. E esta é uma situação fundamental, pendente, e os outros deputados aqui não puderam estar. Uns estão de licença, outros estiveram de manhã, não estiveram à tarde. Eu acho que a casa não pode ficar a reboque de situações particulares que nos prejudicam a todos. Nós temos que fazer. Vossa Excelência consultou ao telefone alguns membros, não sei qual foi a resposta, mas dependendo da resposta, Vossa Excelência designa os componentes e vai designando até que se chegue à composição regimental. O que não pode é todo dia, toda hora, um dia sim, outro também, a gente adiar aquilo que a gente está fazendo.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu, líder do PT nessa casa.
Eu quero, senhor presidente, primeiro levantar aqui uma preocupação diante de mais um dia que, na realidade, onde se criou uma expectativa de que a Câmara Legislativa, na tarde de hoje, no dia de hoje, além da admissibilidade do processo de impeachment do governador Arruda, também iria indicar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que ainda não foram indicados. Diante do fato que também a Comissão Especial não tem os seus membros completos do ponto de vista do que foi publicado no regimento dessa casa, a gente, na realidade, espera que hoje à tarde, que nessa sessão, a gente saia com tudo resolvido. Não dá mais para protelar essa situação de crise no Distrito Federal. Não dá mais para enrolar a população de Brasília. Nós temos que ter claro qual é a posição dessa casa. Nós temos a comissão especial que tem que ser montada hoje, eleita hoje e começar o seu trabalho hoje. Nós temos também a CPI que precisa recompor seus membros para continuar com seus trabalhos. E quero fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência, senhor presidente. Diante do fato de que já temos o parecer da Procuradoria dessa casa favorável ao pedido de admissibilidade com relação ao impeachment do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, que a gente possa, como já fizemos em situações muito menos complexas, muito menos urgentes, nessa casa, nesse plenário, estabelecermos a partir de uma questão de ordem a apreciação do pedido de admissibilidade do impeachment do vice-governador. Não tem sentido a gente, como já fizemos hoje de manhã, aprovarmos, depois de vários dias, aliás, mais de 2 meses, foram mais de 2 meses para aprovarmos amanhã de hoje o processo de impeachment do governador José Roberto Arruda. Espero eu que a gente não fique mais 2 meses para aprovarmos o processo de impeachment do governador, ou melhor, do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Por isso, quero pedir a Vossa Excelência, numa questão de ordem, que esse plenário ainda hoje possa analisar, além daquilo que eu já disse anteriormente, comissão especial, CPI, recomposta por Vossa Excelência, já que os blocos partidários insistem em não indicar, Vossa Excelência tem o poder de indicar, que Vossa Excelência indique hoje os 2 membros que estão faltando para a CPI e os membros que estão faltando para a comissão especial. E a partir daí, a gente possa, inclusive, depois dessas indicações, depois da definição, inclusive, com relação ao presidente e vice-presidente da comissão especial, porque é uma urgência, foi discutido semana passada, foi acordado com todos os líderes acordaram que hoje nós iríamos estabelecer essa comissão especial, que a gente possa depois verificar a possibilidade de ainda hoje, nesse plenário, aprovarmos o pedido de admissibilidade do impeachment do vice-governador Paulo Otávio. Era essa a questão de ordem que quero fazer a Vossa Excelência.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Capatriz, vice-presidente dessa casa.
Primeiro, eu quero concordar com o deputado Paulo Tadeu, líder do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, esta casa tem 3 meses que tenta dar andamento e prosseguimento ao processo de impeachment do governador Arruda. E durante esse período, a Câmara foi surpreendida, na verdade, em função da sua omissão, por ações judiciais, já que a Câmara não fez, a Justiça o fez. Como a Câmara não afastou o governador, a Justiça não só afastou, como prendeu, em função de tentar subornar e corromper testemunhas no processo federal que corre no STJ. É importante, inclusive, que não só se faça hoje a eleição da comissão especial, até porque já se houve várias manobras para evitar a eleição da comissão, porque é onde vai se dar o fórum de julgamento do governador José Roberto Arruda, mas nós temos também de 4 a 5 pedidos de impeachment do atual vice-governador, com parecer da Procuradoria, da Câmara Legislativa, pelo prosseguimento do processo de impeachment, o que pode ser feito hoje, inclusive, aqui em plenário. Então, além da comissão especial, com a eleição já determinada do relator e do presidente da comissão, e aí o Diário da Câmara, suplemento especial que Vossa Excelência mandou publicar hoje, diz que na ausência da indicação dos blocos partidários, está esclarecido aqui, está publicado, Vossa Excelência pode indicar os membros e depois qualquer partido ou bloco que se pronuncie a respeito. Mas hoje tem que ser eleita a comissão especial, indicando inclusive a data da eleição do presidente e do relator e o acatamento da admissibilidade do governador em exercício. Mas a Câmara tem que ir mais além, presidente. A Câmara tem que ir mais além. Porque senão na próxima quarta-feira, como eu disse na reunião dos parlamentares, na presidência desta casa, nós vamos ser surpreendidos com mais uma posição da justiça. E aí não adianta fazer discursos que é contra a intervenção federal. Além do discurso, tem que ter ações práticas. E se a Câmara não tiver ações práticas, no dia de hoje, na quarta-feira, nós vamos vir a esta casa, neste plenário, para ficarmos mais uma vez discutindo quando a justiça vai tomar a decisão que nós não tomamos. E aí pode haver intervenção federal. Intervenção federal, inclusive, que no decreto pode, inclusive, acabar com as funções da Câmara Legislativa durante este ano até a próxima posse dos parlamentares eleitos. Então é importante que os parlamentares tomem uma posição hoje, já que tem compromisso com o Distrito Federal, com a Sociedade de Brasília, com as investigações, com a transparência, com as isenções que cada parlamentar tem que ter. Agora, eu queria solicitar a Vossa Excelência também, numa questão de ordem, que Vossa Excelência determinasse a assessoria de plenário que preparasse um requerimento, de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, com autorização para o processamento do governador Arruda, assinado por todos os parlamentares que estão aqui, inclusive. Está preparado, deputado Paulo Tadeu? Então, que todos pudessem assinar. Se os parlamentares não quiserem, então, deputado Paulo Tadeu, a bancada vai fazer, não é? Não é isso? Está feito? Para processar o governador do Distrito Federal. Porque uma coisa é o processo 650 do STJ. Outra coisa é a tentativa de suborno e de corrupção de testemunha do processo que levou o governador Arruda à prisão. Então, espero que os parlamentares permaneçam em plenário para que haja eleição da comissão especial que vai dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador.
Questão de ordem, deputado Érico Cocai.
Senhor presidente, foi apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores a seguinte questão. Nós queremos, no dia de hoje, eleger a comissão especial, recompor a CPI e, ao mesmo tempo, estarmos discutindo no dia de hoje, deliberando acerca da admissibilidade do processo de impeachment com relação ao governador em exercício. Governador que não se decide, inclusive, se fica ou se não fica. Mas o Distrito Federal tem clareza que a crise que está instituída nesta cidade, provocada pela operação ou pelo que foi desvendado pela operação Caixa de Pandora, não se encerra enquanto a governadoria estiver sendo ocupada por alguém que está diretamente envolvido, segundo o inquérito, no suposto esquema de corrupção. Senhor presidente, 3 processos de impeachment foram previamente acatados pela procuradoria desta casa. Não há como se postergar. Essa Câmara postergou a sua função, o exercício da sua função, por quase 3 meses. Por quase 3 meses, essa Câmara se submeteu e se vergou ao governador do Distrito Federal para impedir que houvesse as investigações. Foi necessária a perspectiva de uma intervenção federal e a prisão do próprio governador, José Roberto Arruda, para que os processos começassem a caminhar. Senhor presidente, a decisão de hoje da CCJ, unânime pela admissibilidade, não pode ser um band-aid nas feridas que estão postas a esta cidade, provocada pelos que são responsáveis pela Caixa de Pandora. Não pode ser uma comida pronta, não pode ser uma resposta transitória e superficial para alimentar a sede de justiça desta sociedade e impedir que os processos caminhem. Portanto, para que possamos dar consequência à decisão da CCJ de hoje, é preciso eleger a comissão especial. Hoje, é preciso recompor a CPI. Porque a CPI significa um instrumento para podermos avaliar a dimensão dessa rede absolutamente subterrânea, participante do submundo que tomou conta do Distrito Federal. O faremos através da CPI. E, senhor presidente, o que eu escutei hoje, depois de tudo que nós estamos vivendo, desta crise de governabilidade que não se extinguirá com a assunção do vice-governador à condição de governador, não dá para esperarmos até 30 dias, quem sabe, para podermos aqui estarmos apreciando na CCJ, o processo ou a admissibilidade dos processos de impeachment. Portanto, para pontuar, eleição da comissão especial que deve ser feita imediatamente, ainda que não tenhamos todos os membros indicados. a recomposição da CPI. E neste dia de hoje, estarmos votando a admissibilidade do processo de impeachment já previamente avaliado pelo procurador. Porque senão, presidente, nós vamos acreditar que vamos ser precisos mais medidas de outros órgãos para que o Estado de Direito realmente vigore nesta cidade. E eu encerro mais uma vez lembrando, nós não queremos band-aids nas figuras, nas feridas que foram postas, impostas a esta cidade pelos aqueles que sequestraram o Estado e transformaram o Estado em refém, o tirando do povo do Distrito Federal. São essas as propostas do Partido dos Trabalhadores.
Muito bem, deputada. Deputado Cristiano Araújo, presidente, vice-presidente da CCJ.
Presidente, o que tem que ser entendido aqui no plenário, nós já fizemos a proposta de designarmos hoje, reunir a CCJ em plenário e designarmos aqui o relator. É regimental que esse relator ele tem 10 dias, postergados por mais 10 dias, mas é um documento longo para ser analisado. Então foi feita a proposta para o Partido dos Trabalhadores para nós acharmos esse consenso, porque é de forma soldada o relator, seja lá quem seja o relator, que nem está designado, já fazer uma votação de um documento que muito, nós nem conhecemos todos. Então, eu conversei com alguns parlamentares, se é para a gente entrar num consenso, num acordo, talvez suspender a sessão por 5 minutos e ver. Agora, quanto à comissão especial, já está mais que claro, vai ser designada hoje o presidente, o vice-presidente, isso já está pacificado, ninguém está mais discutindo isso. Eu acho que a questão aqui agora é nós sabemos se vai se reunir, vai se fazer a CCJ aqui hoje ou não vai ser. Mas é bom ficar claro para todo mundo que nós já propomos que se reúna hoje e designe um relator e comece a contar o prazo de hoje. Ninguém está protelando mais nada.
Deputado Cristiano.
Presidente, questão de encaminhamento, por favor.
Só um minutinho, deputado. Só um minutinho, deputado Batista. O deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência já havia feito uso da palavra e eu preciso dar uma resposta ao deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano, Vossa Excelência, no exercício da presidência da CCJ, eu tenho obrigação de mediar aqui as questões levantadas tanto por a bancada de oposição quanto de situação. E hoje nós todos fomos chamados hoje para dar aqui a nossa contribuição em termos da criação da comissão especial, bem como compor a CPI, recompor a CPI. Mas, no tocante à CCJ, eu tenho certeza que o relatório foi feito hoje. E eu faço a proposta aqui a todos os parlamentares que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas que nós chegamos, então, que Vossa Excelência designe um relator e que o relator peça um prazo, no mínimo, o prazo mínimo que possamos aqui aprovar, apreciar, então, porque não dá para postergar por muito essa resposta que até então os parlamentares querem dar. Isso. E eu, como presidente da casa, não vou deixar postergar, não. Eu estou dizendo para Vossa Excelência, e eu estou falando. Então, eu quero pedir para Vossa Excelência, em consonância com os membros da CCJ, que já deixa um prazo firmado para que nós possamos apreciar.
Não existiria nenhum problema, presidente. E nós... Não, eu até falaria, não existiria problema estabelecermos o prazo.
Não, agora, eu estou fazendo um apelo.
É necessário suspender para que se encontre um relator.
Eu sei.
Eu acho que poderia ser feito a eleição da comissão especial e aí Vossa Excelência suspenderia. Porque, perceba, a questão já...
Acato a questão de Vossa Excelência.
Presidente, só para esclarecer, vou ajudar a Vossa Excelência. Vossa Excelência catou a questão de ordem do deputado Cristiano Araújo. Só que, regimentalmente, também, o plenário é soberano. E Vossa Excelência tem o poder de convocar e fazer a distribuição e, inclusive, a admissibilidade no plenário. Está acima, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu suspendo a sessão na hora oportuna, com o compromisso de voltarmos aqui. Nós vamos eleger a comissão especial, primeira comissão especial. Questão de ordem, deputado Regufo.
Senhor presidente, a Câmara vive um dos momentos mais negros da sua história, desde que ela foi fundada em 1991. Esse escândalo estourou no final de novembro, nós já estamos em fevereiro, e até agora a sociedade não viu nenhuma medida verdadeiramente prática por parte do seu poder legislativo. No dia de hoje, abrindo o processo de impeachment do governador, a Câmara começa a dar uma resposta à sociedade do Distrito Federal. Agora, ao não abrir e não admitir o processo com relação ao vice e também com relação aos deputados, a sociedade começa a olhar com desconfiança para a Câmara de novo. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que, na tarde de hoje, se faça a instalação da comissão especial, que se abra o processo com relação ao vice também, e no dia 28, que foi o dia pré-estabelecido com o relator para apresentar, com o corregedor para apresentar o seu relatório com relação aos deputados, que a comissão de ética, logo após o dia 28, que vai ser o dia que o corregedor vai apresentar o seu relatório, que a comissão de ética vote imediatamente. É isso que a sociedade espera. O dia de hoje podia acabar com uma resposta da Câmara com relação ao governador e ao vice. E, infelizmente, parece que não vai acabar.
Presidente, é uma questão de ordem.
Presidente, questão de encaminhamento, por gentileza.
Só um minutinho, deputado. Questão de ordem do deputado Raimundo Ribeiro.
Na verdade, presidente, é muito mais um esclarecimento, porque o deputado Regufo falou acerca da necessidade de se dar uma resposta com relação à questão do governador, do vice-governador e dos deputados. Com relação ao governador e ao vice-governador, me parece que a questão está lá na CCJ, eu não entro nesse tipo de discussão. Agora, eu gostaria de esclarecer, e acho que todos estão aqui suficientemente esclarecidos, de que ao receber a incumbência para ouvir os esclarecimentos dos 9 deputados que foram referenciados, eu fiz imediatamente a notificação, em tempo hábil e antes, inclusive, da conclusão do prazo, recebi todos os esclarecimentos também em tempo hábil e tenho até o dia 26 de fevereiro para apresentar o relatório e os pareceres. Possivelmente não utilizarei, e venho dizendo isso há mais de um mês, não utilizarei este tempo todo. Então, eu gostaria apenas de esclarecer que, com relação aos deputados, com relação à Casa, todas as providências estão rigorosamente nas datas acertadas. Fato este, inclusive, já realçado numa oportunidade pelo deputado Paulo Tadeu.
Deputado Batista.
Presidente, minha questão de encaminhamento é que nós pudéssemos objetivar os trabalhos, que fôssemos imediatamente à instalação da comissão especial, em seguida dessemos prosseguimentos, me parece que tem um encaminhamento de suspender a sessão para que se discuta a questão do CCJ, mas que pudéssemos objetivar os trabalhos e encerrássemos discussão e instalássemos a comissão especial, Paulo, independente de quantos membros tenham.
Eu acato o encaminhamento de Vossa Excelência e passo agora, então, a apreciar, em atendimento ao previsto do artigo 19 da Lei Federal, número 1079, de 1950, o artigo 20 dela diz o seguinte: a comissão que alude o artigo anterior será, ou se reunirá, dentro de 48 horas e depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer dentro do prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ou não ser julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. em razão da admissibilidade dos processos números 65, 68, 71 e 72, todos de 2009, de origem do inquérito número 650 de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, e admitidos em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada hoje, 18 de fevereiro de 2010, e ante as indicações partidárias, informa-se a seguinte, a composição da Comissão Especial para Análise de Mérito dos referidos processos. Deputado Batista, deputado Chico Leite, deputado Cristiano, deputado Paulo Roriz e deputado Regufe, para a Comissão Especial. Solicito ao secretário que faça as chamadas parlamentares para a votação. Informo que o voto sim aprova a constituição da Comissão Especial e o voto não a rejeita. Deputado Milton Barbosa, com a palavra. Chamado os deputados.
Deputado Alírio Neto, está de licença. Nós chamaríamos a atenção do plenário. Estamos fazendo a chamada dos senhores e senhoras deputados. Deputado Alírio Neto, está de licença. Deputado Ailton Gomes. Não vota. Não, essa pode estar presente, né?
Não, eu voto.
Voto?
É voto.
Ah, tá. Deputado Batista das Cooperativas. Sim ou não?
Pela Comissão Especial. Sim.
Sim. Deputado Benedito, não está e não vota. Deputado Benício Tavares.
Ausente.
Ausente. Deputado Bispo Renato. Como vota o deputado Bispo Renato? Deputado Brunelli, está de licença. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim.
Deputado Renato aqui, ó.
Deputado Bispo Renato, como vota? Sim ou não? Sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, sim. Deputada Eurides Brito, não está, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu,
sim.
Sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Treze deputados.
Com 13 votos sim, foi eleita a comissão especial, composta com os seguintes membros: Batista, das Cooperativas, Chico Leite, deputado Cristiano Araújo, deputado Regufe, deputado Paulo Roriz. Eleita a comissão especial, informo que o que prevê no artigo. Ah, não, isso aqui já fomos. Nós já fizemos a leitura.
Vou ler.
Presidente.
Deputado Paulo Tadeu.
Já concluiu a votação?
Concluiu.
Está eleita
a comissão especial.
Senhor presidente, só para esclarecer, qual é a comissão? Os nomes...
A comissão especial eu já esqueci. Deputado Batista, deputado Chico Leite, deputado Paulo Rouri, deputado Cristiano e deputado Egu.
Ok.
É, questão de ordem para Paulo Tadeu.
Senhor presidente.
Deputado, senhor presidente, queria... só uma correçãozinha aqui. Eu não consegui ler aqui o voto do deputado Cabo Patrício.
Patrício.
Deputado Cabo Patrício, o senhor votou? Não votou, que eu não lhe chamei. O senhor vota sim ou não? É porque Vossa Excelência se apressou. E aí eu passei por cima. São 14 votos.
Senhor presidente. Retificando, a comissão especial foi eleita com 14 votos sim e 10 ausências.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Deputado Paulo Tadeu, com a palavra.
Bem, estamos apresentando hoje, quando falo estamos, porque não é só de minha autoria, é de vários parlamentares, de todos os partidos que queiram assinar, um projeto de decreto legislativo que autoriza o Superior Tribunal de Justiça a instaurar quaisquer processos ordinários ou cautelares que tenham como base o inquérito 650 de 2009, STJ, e procedimentos correlatos contra todas as autoridades citadas no artigo 60, parágrafo 23 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Esse projeto de decreto legislativo, senhor presidente, nós estaríamos dando autorização ao STJ para proceder todos os processos contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Porque uma das grandes críticas que essa casa recebe, e com uma certa razão, é de que, muitas vezes, o parlamento local acaba sendo um anteparo para impedir que a justiça possa fazer com que todos os processos tramitem de maneira normal lá no STJ. Porque há necessidade, conforme a lei orgânica, senhor presidente, de dar autorização ao STJ para essa casa. Então, esse projeto de decreto legislativo seria uma maneira, uma demonstração clara dessa casa, de que ela já está dando autorização ao STJ para que faça os procedimentos necessários com relação a todo esse escândalo que envergonha a nossa cidade. Então, peço a Vossa Excelência, que protocole agora, está aberta a assinatura de todos os parlamentares, já temos aqui mais de 7 parlamentares que assinaram, quem quiser assinar que assine, mas que a gente faça a leitura agora e que a gente possa colocar em votação na próxima sessão ordinária dessa casa, portanto, na terça-feira que vem. É um pedido que eu faço a Vossa Excelência nesse momento, que leia, enumere, que os parlamentares que quiserem assinar, que assinem e que na próxima terça-feira que a gente possa colocar essa autorização em votação aqui no plenário.
Peço ao secretário Milton Barbosa que faça a leitura do expediente, ora protocolado pelo deputado Paulo Tadeu.
Projeto de decreto legislativo de vários deputados que autoriza o Superior Tribunal de Justiça a instaurar quaisquer processos ordinários ou cautelares que tenham como base o inquérito 650/2009 do STJ e procedimentos correlatos contra todas as autoridades citadas no artigo 60, inciso 23 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que forem denunciados pelo Ministério Público Federal.
E esse...
A justificativa...
Só um minutinho. O processo com a leitura, o projeto da Casa Legislativa recebeu o número 499 de 2010, deputado Paulo Tadeu.
Vossa Excelência permite que se leia
a justificação?
Se lê a justificação, vamos ler o artigo 1º, artigo 2º. Fica autorizado o Superior Tribunal de Justiça a instaurar quaisquer processos ordinários ou cautelares que tenham como base o inquérito 650/2009 da STJ e procedimentos correlatos contra todas as autoridades citadas no artigo 60, inciso 23 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao fixar as competências legislativas desta Casa, definiu no artigo 60, inciso 23, que compete privativamente à Câmara Legislativa autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processos contra o governador, o vice-governador, e os secretários de Estado in verbis. Artigo 60. Compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 23. Autorizar por dois terços seus membros a instauração de processo contra o governador, o vice-governador e os secretários de Estado. Assim, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo que autoriza a instauração de processos criminais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça contra todas as autoridades investidas pela Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal relativas ao inquérito 650/2009 STJ. A autorização colacionada no presente decreto legislativo não significa nenhum juízo de valor de eventual culpa dos investigados, e sim a transparência para que todos os envolvidos possam esclarecer à justiça e ao cidadão do Distrito Federal sua participação ou não nesse triste episódio que culminou definitivamente, que marcou, aliás, definitivamente a história do Distrito Federal. Além disso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal reafirma sua postura de não ser obstáculo a nenhuma investigação sobre tais fatos.
Senhor presidente, é questão de ordem.
Questão de ordem para a volta de
não, é, nós acabamos, quero primeiro agradecer a Vossa Excelência, né, o acolhimento da questão de ordem ao deputado Milton Barbosa. Nós acabamos de eleger a comissão especial. Essa comissão especial, senhor presidente, tem que eleger o presidente e o relator para o processo. Tem até, se eu não me engano, 48 horas para fazer essa eleição. O que eu quero propor, sem prejuízo, do efetivo respeito ao regimento, que a gente possa, se possível, ainda hoje, elegermos o presidente, o vice-presidente e já designarmos o relator do processo do governador. Como Vossa Excelência irá suspender a sessão da comissão especial? Como Vossa Excelência vai suspender, eu quero propor que a gente já faça, que Vossa Excelência convoque a eleição do presidente, do vice-presidente e que a gente possa ainda hoje indicar o relator. A própria comissão que elege, só você tem que convocar, porque a própria comissão elege.
A própria questão de ordem, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente.
Convoca a comissão especial para que tome assento aqui à mesa e faça a leitura, faça a eleição do presidente e do vice-presidente e relator. A CPI, eu fiquei de indicar o dia de hoje, eu vou fazer de ofício. O deputado Batista já é o vice-presidente, ou o presidente. Deputado Ramon Ribeiro é o relator, deputado Paulo Tadeu é membro, estou indicando o nome da deputada Adriana Pedrosa, até com o aval do deputado Paulo Ruiz, e porque ele fez a opção para uma e ela vai participar da outra. E indico o deputado Regulf também para poder fazer parte da CPI. Então, a CPI está indicada também, estão 5 membros aqui indicados. O que nós prometemos, nós estamos cumprindo aqui hoje. Está suspensa a presente sessão para a discussão da questão da CCJ. Eu peço aos deputados que venham até aqui em cima. Só os deputados aqui em cima. Só os deputados. Não, só vamos discutir aqui esses CCJ, por nós. Ô, Jaqueline, pausa deu. Thank you.
Presidente, há expediente sobre a mesa, presidente? Há expediente sobre a mesa? Vamos fazer a chamada do deputado aí, não?
Está reaberta a presente sessão. Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Wilson Barbosa que faça a leitura dos mesmos.
Memorando 01-2010, da liderança do PSDB, a mesa diretora, comunicada à mesa diretora. Comunicamos que a partir desta data, o Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, deixa de integrar o Bloco Democrata Trabalhista, em conformidade com o artigo 31, parágrafo 1º do regimento desta Casa. Comunicamos aos membros da mesa diretora e aos demais parlamentares que também, a partir desta data, o deputado que vos fala, Bioto Barbosa, assume a liderança do PSDB. Assinado o deputado Raimundo Ribeiro e deputado Milton Barbosa. Farei, a pedido de Vossa Excelência, uma chamada dos deputados.
Por gentileza, deputado Milton Barbosa. Rapidinho.
Deputado Alírio Neto está de licença. Deputado Ailton Gomes não está. Deputado Batista.
Eu peço aos deputados que se encontram na dependência dessa casa, nos seus gabinetes, deputado Ailton Gomes, deputado Regufe deputado... e outros mais, que dirija até o plenário para a apreciação da proposta da CCJ.
Deputado Bispo Renato. Deputado Brunelli está de licença. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite, está aí. Deputado Cristiano Araújo, idem. Deputado Dr. Charles, idem. Deputado Helena Pedrosa, está ausente. Deputada Érica, presente. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Jaqueline Roriz, presente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Regufe, não se conta? 13 deputados, senhor presidente.
Há 13 deputados presentes, portanto, a quórum regimental para deliberação de matéria nessa casa. Deputado Paulo Ruiz, deputado Batista e deputado Cristiano, que tinha feito questão de ordem de não fazer o relatório da CCJ. Vossas Excelências estão de acordo que faça acordo? Deputado Paulo Tadeu, o acordo, tem
então,
problema?
Então, senhor presidente, apenas para esclarecer, o acordo é, então, o acordo ficou acertado que faremos hoje o relator, escolhemos o relator e também leitura e votação do relatório. Ficou consensuado aqui pelo deputado Paulo Roriz, deputado Batista.
Quem Vossa Excelência indicou como relator?
O deputado Batista.
Então, solicito o deputado Batista que faça a leitura do relatório da CCJ sobre o pedido de impeachment do senhor vice-governador Paulo Otávio. Com a palavra o deputado Batista.
Senhor presidente, nós já mandamos requerer e trazer a esse plenário os processos e eu queria pedir a Vossa Excelência 15 minutos para poder fazermos a redação e trazermos a essa comissão, a esse plenário, o relatório.
Acato a questão de Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Pois não, deputado Paulo Tadeu.
Só para a gente deixar muito claro, é importante que as pessoas que nos acompanham, bem como a própria imprensa, que diante do acordo de todos os líderes dessa casa, de apreciação da admissibilidade do processo de impeachment do governador em exercício Paulo Otávio, que faremos agora nessa sessão, ficou também acertado que nós iremos, numa comissão de parlamentares, fazer uma reunião com o vice-governador Paulo Otávio. Essa comissão, a princípio, está estabelecida com o deputado Paulo Roriz, deputado corregedor ad hoc dessa casa, Raimundo Ribeiro, e também fui convidado para participar dessa reunião na condição de levar para o vice-governador Paulo Otávio a decisão que iremos tomar em seguida aqui dentro da aprovação do pedido de admissibilidade com relação ao impeachment dele. E é claro que Vossa Excelência, como presidente, eu acho que é de bom ouvido que Vossa Excelência possa participar também dessa reunião com o vice-governador, caso ele queira nos receber depois da apreciação que faremos daqui a pouco. Mas estou à disposição e irei nessa missão em nome do Poder Legislativo, senhor presidente.
Deputado Batista, Vossa Excelência pediu...
Ele pediu 15 minutos.
15 minutos, né? Então, alguém quer fazer mais alguma questão de ordem, alguma colocação, alguma discussão? Posso pedir a sessão novamente? Deputada Hélio Cocai, com a
palavra. Não, apenas, senhor presidente, que eu acho que nesta... Senhor presidente, creio que nesta comissão que irá conversar com o governador em exercício, Paulo Otávio, seria importante que o relator do processo na CCJ, inclusive que proferiu o seu voto e vai proferir logo em seguida acerca da admissibilidade, também pudesse estar presente, se não houver nenhum óbvio, obviamente.
Deputado Batista, deputado Hélio Cocai fez uma questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Hélio Cocai fez uma questão de ordem, pedindo Vossa Excelência que também acompanhasse a comissão.
Claro, eu aceito a consideração da deputada, sugestão, agradeço e estarei
então,
participando.
Então, deputado, está aceito o pedido de Vossa Excelência.
E uma vez admitido o processo, já foi admitido o processo do governador Arruda, e agora, então, em 48 horas, eu acho que seria de bom alvitre que a comissão especial já pudesse imediatamente se posicionar para que nós tivéssemos celeridade no desdobramento e na tramitação do processo de impeachment. Que nós já pudéssemos sair daqui com a data da próxima da reunião da comissão especial.
Senhoras e senhores deputados, acatando a questão de ordem do deputado Batista... nós aguardaremos o posicionamento dele, é questão de 15 minutos. Peço aos senhores e senhoras deputados que permaneçam aqui no plenário. Vou suspender a sessão por 10 minutos. Então, 10 minutos. Está bem. Está suspensa a sessão.
Marco Túlio. Não, vai ter declaração. Fala com a época para me fazer. Falar deputado Raimundo Ribeiro, essa ação vai começar. A sessão vai começar, deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, a sessão vai começar. A sessão vai começar, deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Batista já está a postos. Deputado Batista já está a postos.
Está reaberto para a presente sessão. Peço ao deputado Batista que faça o relatório pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o pedido de impeachment feito a essa casa, questionando o governador Paulo Otávio.
Senhor presidente, senhores deputados, parecer número 002/2010 da Comissão de Constituição e Justiça sobre os processos de impeachment do governador em exercício do Distrito Federal, de autoria de Rejane Guimarães Pitanga, Marcos de Alencar Dantas e Moisés José Marques, Francisco Queiroz Caputo Neto e Roberto Policarpo Fagundes, autores diversos. Item 1, relatório. Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça os processos em referência, todos versando sobre pedidos de impeachment do governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Otávio, distribuídos a este relator pelo ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cristiano Araújo. Tratam os processos mencionados de apresentação de denúncia de crime de responsabilidade em desfavor do governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Otávio, com o consequente pedido de impeachment. Os processos acima foram despachados anteriormente pela presidência à Procuradoria-Geral desta Casa, onde foram analisados quanto aos aspectos formais, sendo, pela mesma, dados como aptos Rejane de Guimarães Pitanga e Francisco Queiroz Caputo Neto, e não acatado aquele de iniciativa conjunta de Marcos de Alencar Dantas e Moisés José Marques, tendo em vista que deixaram de comprovar a condição de eleitores. É o relatório. Item 2. Parecer e voto do exame da admissibilidade do processo de impeachment. Nos procedimentos normais da Comissão de Constituição e Justiça, quando da apreciação de proposições, projetos de leis e outros, é atribuição desta comissão, conforme inciso 1º do artigo 63 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 1. Examinar a admissibilidade das proposições em geral, quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica, legislativa e redação. Neste primeiro momento, verificaremos apenas as denúncias sob o ponto de vista formal e os aspectos constitucionais e jurídicos. 1.1. Do exame dos aspectos constitucionais, legais e formais. Todas as denúncias apresentadas, ora em exame nesta comissão, têm como amparo, dentre outras, o disposto no artigo 85, inciso 5º da Constituição, já anteriormente citado, e ainda o previsto no artigo 74, 75, 76, combinados com o artigo 4º e 9º, número 7, todos da Lei 1079, de 1950. Conforme acima demonstrado, a fundamentação dos pedidos de impeachment nos aspectos constitucionais, legais e formais estão em acordo com as regras da Constituição e da Lei número 1079, de 1950, devendo, nesse aspecto específico, serem aceitas por esta comissão. 2. Das conclusões. Diante de todo o exposto e da possibilidade do impeachment do governador em exercício do Distrito Federal, esta relatoria submete ao plenário desta Casa e da Comissão de Constituição e Justiça a seguinte decisão, senhor presidente. Decisão e voto. Diante do acima exposto, o critério de admissibilidade desta comissão perante processo de apuração de crime de responsabilidade e de impeachment deve considerar as questões constitucionais, legais e formais. É que votamos pela admissibilidade dos processos de impeachment contra o governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Otávio, de iniciativa de Rejane Guimarães Pitanga e Francisco Queiroz Neto e Roberto Policarpo Fagundes, todos de 2010, opinando, portanto, pela procedência das acusações e pelo encaminhamento dos referidos processos à comissão especial desta Casa, para o exame do mérito e a abertura da oportunidade de defesa do acusado. Senhor presidente, senhores deputados, membros desta Casa, é este o nosso parecer, é o parecer desse relator, pela admissibilidade.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam, permaneça. Vossa Excelência, está solicitando que faça nominal o deputado Chico Leite também. Eu acato a questão de ordem, deputado Milton Barbosa chama os deputados para a votação. Os que votarem sim, estão pelo acatamento do parecer da CCJ. Os que votarem não, estão pela rejeição do parecer.
Com a palavra, deputado Milton Barbosa. Deputado Alírio Neto, licença. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Cabo Patrício, sim. Deputado Chico Leite,
sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Érica Cocai, sim. Deputada Jaqueline Roriz, sim. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Roriz, sim. Deputado Paulo Tadeu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regupe, sim. Deputado Wilson Lima, sim.
Com 14 votos sim e 10 ausências, o relatório da CCJ foi aprovado. Questão de ordem.
Presidente, questão de ordem. Só queria colocar para todos os parlamentares e a imprensa aqui presente, também a assessoria e os servidores dessa casa, que houve uma ampla discussão ali no cafezinho com todos os parlamentares presentes, que inclusive votaram a favor da admissibilidade do processo de impeachment do governador em exercício Paulo Otávio, e foi unânime por todos os parlamentares, portanto, nenhum parlamentar discordou da abertura da admissibilidade na CCJ pelo processo de impeachment. Todos os parlamentares presentes, todos que estão no plenário e todos que foram chamados aqui conforme chamada nominal, decidiram pela admissibilidade na CCJ. Para que não pare nenhuma dúvida em nenhum meio de comunicação, nenhum blog ou site de jornais, e os parlamentares depois não sejam questionados. Quero concluir minha questão de ordem, Solicitando a Vossa Excelência também, que já que foi acatado na Comissão de Constituição e Justiça, tanto o pedido de impeachment do governador Arruda e do governador em exercício Paulo Otávio, que Vossa Excelência possa chamar para a próxima segunda-feira, pela manhã às 10 horas, a reunião da Comissão Especial para a eleição do presidente, vice-presidente e relator, e também que aí possa inquirir ao deputado, solicitar ao deputado Batista Cooperativo, deputado Batista, também já a marcação de uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os parlamentares possam também, a comissão possa dar continuidade nos prosseguimentos da investigação. E não pare dúvida, presidente, de que esta casa, inclusive sob a presidente Vossa Excelência e com a anuência de todos os parlamentares que estiveram, deputado Paulo Ruiz, que também esteve na reunião com os demais parlamentares, que nós temos toda a disposição de investigar e apurar com isenção e transparência, conforme é previsto na lei orgânica do regimento interno que esta casa deve proceder.
Faz. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, houve em relação ao tema duas discussões. Uma ainda de manhã, quando se discutia a admissibilidade das ações contra o governador e contra o então vice-governador. Naquela ocasião, eu pleiteei ao presidente da CCJ, deputado Cristiano Araújo, que como havia uma mudança fática, ou seja, o vice-governador era governador interino, que se fizesse a análise do impeachment do governador em exercício ainda naquela reunião de manhã. Naquele momento, os colegas parlamentares não foram favoráveis. Esse foi o primeiro debate. O deputado Cristiano Araújo, como presidente, inclusive, ficou de levar o pleito para a reunião dos parlamentares e o fez. A segunda discussão aí foi dirigida por Vossa Excelência com todos os parlamentares presentes e aí sim houve unanimidade em debater, relatar e admitir as ações de crime de responsabilidade contra o governador em exercício. Houve uma unanimidade dos presentes, todos que estavam presentes, inclusive aqueles que de manhã tinham posição contrária, como era o caso do presidente Cristiano Araújo, do deputado Paulo Roriz, do deputado Batista das Cooperativas, que tinha rejeitado, e deputado Bispo Renato, inclusive esses parlamentares manifestaram favoravelmente nessa reunião de parlamentares. Só para deixar bem claro que essa é uma posição da Casa. E requerer a Vossa Excelência, insistir no requerimento, para que marquemos a reunião da Comissão Especial também com relação aos processos de impeachment contra o governador afastado e o governador exercício na segunda, às 10 da manhã, porque temos 48 horas e em tempo corrido. Não podemos demorar. Obrigado, presidente.
Faço apelo aos participantes da comissão especial, que acatando a questão de ordem do deputado Capatriz, que estejam aqui às 10 horas na segunda-feira para as providências cabíveis dentro da comissão, para a eleição da comissão especial de presidente, vice-presidente e relator. Peço o deputado Batista.
Presidente, só uma questão de ordem.
Deputado Batista, peço Vossa Excelência que deixe marcada a data também da reunião da CPI.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cristiano.
Só para esclarecer o que o deputado Chico Leite falou. Na parte da manhã, eu era contra a análise desse processo, do processo de admissibilidade naquela reunião, que, no caso, não teria sido convocada para discutir aquilo. Então, o que eu falei, que levaria para a presidência, e se nós deliberássemos que seria conveniente fazer hoje, nós o faríamos, que foi o que foi feito. Então, para não parar a dúvida, deputado Chico Leite, eu não era de acordo fazermos naquele momento, porque a reunião não teria sido convocada para discutirmos aquele assunto referente a Paulo Otávio.
Vossa Excelência deixou claro naquele momento, por isso eu pleiteei e Vossa Excelência respondeu que levaria a reunião de todos os parlamentares.
Deputado Paulo Tadeu, com a palavra.
É só uma sugestão a Vossa Excelência. Eu acredito que, é claro que o dia foi um dia muito cansativo, mas de muito debate, e que Vossa Excelência possa solicitar junto à Procuradoria dessa Casa que elabore um relatório técnico das providências que esse poder tomou no dia de hoje com relação à CPI, Comissão Especial, pedidos de impeachment, os pedidos de impeachment, também a questão relacionada aos parlamentares, e encaminhe para conhecimento do Ministério Público Federal, do Ministério Público Local, dos ministros do STJ, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e, é claro, a própria imprensa e a sociedade, para que as pessoas tenham conhecimento das medidas que esse poder tomou e que, é claro, terá continuidade na próxima semana. Acho que é importante isso para que a gente tenha uma comunicação eficaz com a sociedade.
Eu peço a Vossa Excelência, deputado Paulo Tadeu, e o deputado Batista, que disponibilize a assessoria de Vossa Excelência, o Willame, bem como a Fabiana, para que os dois dê subsídio ao procurador da casa para que faça isso na manhã, na parte da manhã de amanhã. 9 horas, 10 horas, eu vou pedir para que o procurador esteja aqui e já colha todas as informações para fazer esse relatório para de segunda-feira a gente caminhar. Eu acato a questão de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Rigolf.
Senhor presidente, tem aqueles aqui nessa casa que duvidam de que eu seja capaz de fazer um elogio a essa casa legislativa. Se essa casa mereceu algum elogio durante esse tempo todo, foi no dia de hoje. Hoje a casa cumpriu com extremo vigor o que é o desejo da população do Distrito Federal, do contribuinte do Distrito Federal, que, aliás, é quem sustenta a existência dessa casa. Ao admitir o processo de impeachment, tanto do governador como do vice, essa casa vai mais perto do que deseja a população do Distrito Federal. Eu, sempre que tenho que criticar, eu critico, com toda a ênfase necessária e que a minha responsabilidade me exige. Agora, quando tenho que fazer um reconhecimento, eu tenho obrigação de fazer do mesmo jeito. E estou fazendo aqui.
Deputado Batista, Vossa Excelência já tenha dado a reunião do CPI? Pois não. Questão de ordem, deputado Egocai.
Senhor presidente, são instrumentos de investigação que se complementam. Tanto a CPI quanto... São instrumentos diferentes, mas se complementam. Até porque os processos de impeachment, eles são dirigidos tanto ao governador quanto ao vice-governador nesse momento. A questão da CPI, ela investiga o fato e as suas ramificações. Portanto, eu creio que o caminhar do processo de impeachment, ou até a possível renúncia, ou a renúncia, eu não sei, o vice-governador já renunciou e renunciou à renúncia, e já renunciou duas vezes no dia de hoje, e não renunciou nenhuma vez. Então, portanto, mas nem mesmo a renúncia, eu acho, que frustra ou torna sem validade ou nula as investigações feitas através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, portanto, independente dos processos de impeachment, que são dirigidos às pessoas, e a CPI, que é dirigida a apurar os fatos, é importante que nós tenhamos uma CPI em curso. Primeira coisa. Segunda coisa, marcada a reunião às 10 horas para a comissão especial. Me parece que é absolutamente fundamental, porque essa casa precisa adquirir outro dinamismo. Ela não pode funcionar aos borbotões ou apenas quando se sente ameaçada por uma intervenção federal ou a prisão do governador. Então, portanto, a casa precisa tomar seu curso natural e não ter esse tipo de pressão para que venha a funcionar, para honrar a história desta própria Câmara Legislativa, que eu participei dela, e do Movimento pela Autonomia do Distrito Federal. E, por fim, senhor presidente, dizer que a comissão especial tem 10 dias para proceder o seu parecer. Bom, me parece que, como nós optamos por um sistema híbrido, para que pudéssemos contemplar o que prevê a lei orgânica, que diz que as admissibilidades têm que ser efetivadas pela CCJ, mas que a comissão especial fará, em primeiro momento, a admissibilidade prévia, e em um segundo momento, aí sim, analisará o mérito, portanto, fará 2 relatórios, e ambos serão submetidos ao plenário, que não há necessidade de que nós possamos utilizar o prazo de 10 dias. Então, gostaria que os membros da comissão pudessem refletir sobre isso. A sociedade, a ética, a moralidade, exigem e têm pressa. Tem pressa. Quem tem fome de justiça, quem tem fome de ética e quem tem fome de moralidade, parafraseando o saudoso Betinho, tem pressa. Então, portanto, eu sugeriria aos membros da comissão especial que não utilizem o prazo de 10 dias, porque é um prazo máximo. E, portanto, como essa já houve a introdução, a pré-admissibilidade, para que pudéssemos contemplar a lei orgânica e não sofrêssemos qualquer tipo de questionamento jurídico a posteriori, nós já fizemos essa discussão na CCJ. Então, cabe à comissão especial a função não apenas de se reunir na segunda-feira, ao meu ver, mas também de não utilizar os 10 dias de prazo, como não foram utilizados no dia de hoje os prazos regimentais propostos, sempre máximos, como diz o regimento dessa casa. Então, eu sugeriria que a comissão especial, o deputado Paulo Roriz faz parte dela e outros membros, pudesse o mais brevemente possível apresentar, quiçá, na próxima semana, o seu relatório para submetê-lo ao plenário. Porque encerro dizendo e lembrando Betinho, me calo para dar voz a Betinho, quem tem fome de justiça, de moralidade, de ética, tem pressa.
Batista.
Senhor presidente, por falar em pressa, eu queria colocar a Vossa Excelência, só espero a Vossa Excelência que convoque reunião da CPI para a próxima quarta-feira, dia 24 do 2 às 10 horas da manhã. Entendendo a solicitação de Vossa Excelência.
Peço assessoria dos parlamentares que tomem nota da data da convocação da CPI da Codeplan para que aconteça no dia 24 às 10 horas da manhã no plenário dessa casa.
Só dando continuidade, se Vossa Excelência me permitir, uma questão de ordem. É fundamental, senhor presidente, resgatar o trabalho dessa casa no dia de hoje. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a mesa diretora, todos os parlamentares, pelas decisões corajosas tomadas aqui por esse poder legislativo. No dia de hoje, nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça o processo de admissibilidade de impeachment do governador José Roberto Arruda. Nós votamos e criamos a Comissão Especial nessa casa. Nós, através da mesa diretora e coordenada por Vossa Excelência, nós indicamos os membros da comissão parlamentar de inquérito que faltavam, e agora a Comissão de Constituição e Justiça, referendada por todos os membros do plenário, votaram pela admissibilidade do pedido de impeachment do governador em exercício, Paulo Otávio. Então, essa casa, de uma forma célere, direta e objetiva, na tarde de hoje, tem exercido o seu papel. Eu queria fazer essas considerações, senhor presidente.
Agradeço a presença de todos, a todos que colaboraram para a realização dessa sessão, a presença da imprensa, e está encerrada a presente sessão. Primeiro.